começa agora mais uma edição do Prólogo, comigo, Magali Souza Lima.
Comigo, Leonardo Ribeiro.
Comigo, Luiz Ardini Júnior.
E nessa edição, você fica com a apresentação de nossos três livros da semana.
O Prólogo começa agora.
Satine é uma adolescente que pertence a uma família tradicional. É rica e rodeada de mimos e privilégios da elite. Quando perde o pai em um acidente de carro, a menina perde toda a confiança em si e começa uma travessia pelo mundo de sexo, drogas e rock'n'roll. Esse é o enredo de Fuga Laça, o romance de estreia de Maíra Dias Gomes. Maíra não começou na literatura do nada. Ela é filha do escritor e dramaturgo baiano Dias Gomes. A história de Fuga Laça tem, inclusive, relação com Maíra e o pai. Quando Dias Gomes morreu, ela era muito jovem. Satine, a protagonista do livro, é um alter ego de Maíra. E o livro, segundo a própria autora, é um misto de ficção com a biografia recente dela. O livro foi escrito durante 6 meses, quando Maíra tinha 17 anos. E talvez pela pouca idade da autora, o livro tem uma linguagem pop, sem ignorar o uso de gírias quando necessário. Satine consegue usar drogas, ir a shows de rock, viajar para outro estado em questão de páginas. Um capítulo é muito pouco para definir a personagem. O leitor vai lendo o livro e percebendo que Satine não se importa com as consequências de seus atos, entorpecida pelas drogas que usa, seja pela depressão que ela tenta maquiar com exageros. O livro fez muito sucesso na época do lançamento, devido à vendagem espantosa de exemplares, devido à idade precoce da autora, que já mostrava certo domínio na condução da prosa, e também devido a um certo retrato de uma juventude contemporânea despreparada e imediatista que o livro conseguiu ilustrar. Não fosse as altas doses de drogas e de sexo do livro, o Galácia estaria disposto na prateleira dos infantos juvenis de uma livraria. Quem fez a orelha do livro foi a também escritora Fernanda Young, que elogiou o domínio de escrita da autora, afirmando que ela leu o livro numa tacada só, de vez. Fuga Laça foi lançado em 2007 pela editora Record, tem 288 páginas e pode ser encontrado em sebos por R$ 20,00 em média.
É cada vez mais comum que experiências bem-sucedidas na internet, como a publicação de blogs, vlogs e perfis em redes sociais, se tornem livros que, ao serem publicados, conseguem atingir um público ainda maior de leitores e inspiram muita gente a publicar seus escritos. Além disso, com o aumento do acesso à internet aqui no Brasil, está cada vez mais fácil fazer pesquisas, publicar textos e compartilhar informações na rede. Um exemplo típico desta nova tendência é o livro Sonhei que a Neve Fervia, da paulistana Fáudia Azevedo, que é escritora, tradutora, blogueira e autora do blog Drops da Fal. A história deste livro começa com a morte de Alexandre, marido de Fal, em 2007. Sofrendo com a perda do marido, Fal encontra forças para recuperar o prazer pela vida por meio de textos que ela mesma produz para o blog, reflexões, e-mails e mensagens de grandes amigos e seguidores do site. Dias após a morte do marido, Fal recebeu um e-mail de apoio que dizia o seguinte: não deixe que a dor cale suas palavras. Foi assim que Fal começou a se questionar como seria viver após a morte de Alexandre. O texto é marcado por relatos e mensagens de carinho, oferecido por amigos e também por desconhecidos, leitores de seu blog. Além disso, Fal também trata de coisas muito simples em seu livro, que vão desde os detalhes do cotidiano, como os transtornos causados por um cano furado, até reflexões sobre o luto e a luta enfrentados. Ela também divide com o leitor seus principais dramas, de maneira honesta e simples, como a preocupação com o futuro financeiro, o momento em que teve que voltar para a casa da mãe, além de dias e noites de choro. E se você já se perguntou por que o nome do livro se chama Sonhei que a Neve Fervia, Fal explicou que após a morte de Alexandre, fez incríveis descobertas, entre elas, a canção Outros Sonhos, de Chico Buarque.
Sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia, sonhei que ela corava quando me via, sonhei que ao meio-dia.
Ela conta que se inspirou no trecho Sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia, e por sonhar o impossível, ai, sonhei que tu me querias. Lançado em 2012 pela editora Rocco, Sonhei que a Neve Fervia reúne fragmentos autobiográficos, trechos de diários, mensagens de e-mails, cartas e memórias de uma mulher que soube lidar com a dor da perda de maneira produtiva e invejável. O livro tem 384 páginas e custa em média R$ 45.
Belo e sereno era o som que lá no morro se ouvia. Eu sei que o sonho era bom, porque ela sorria até quando chovia.
E a última indicação dessa semana não será exatamente uma indicação, mas uma breve homenagem à escritora Tatiana Belinck, que faleceu nesse mês aos 94 anos e deixou uma grande história na literatura infanto-juvenil. Tatiana Belinck não é brasileira. Nasceu na Rússia e, aos 10 anos de idade, veio morar no Brasil, fugindo das guerras civis da União Soviética. Estudou por aqui, casou-se com Júlio Gouveia e passou a traduzir livros para a Prefeitura de São Paulo junto com ele. O grande sucesso veio quando os dois produziram o programa Os Três Ursos para a TV Tupi. Pouco tempo depois, fizeram a adaptação de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, obra que Tatiana dizia ser encantada. Trabalharam por lá até 1966 e Tatiana entrou na TV Cultura no ano de 72. Ao longo da carreira, esteve em grandes jornais de São Paulo, como a Folha, o Jornal da Tarde e o Estado de São Paulo, produzindo críticas literárias, artigos e crônicas. O ano de 85 foi o ano em que Tatiana entrou de vez na produção de livros infanto-juvenis. O livro O Caso dos Ovos foi lançado no mesmo ano e apresenta a história do coelho e das galinhas que entram em conflito por causa da Páscoa. Em 87, O Sapateiro Remendão é outra obra que lhe consagra. Vem ainda Que Horta e A Alegre Vovó Guida, que é um bocado distraída. Por aí, ela não parou mais. Tatiana escreveu centenas de obras, todas marcadas pela emoção, criatividade e personagens carismáticos que colocam de forma sutil questionamentos pertinentes sobre a moral e atitudes de caráter que conquistam crianças e adultos. Tatiana escreveu até dias recentes e influenciou gerações de escritores que, com certeza, não deixarão que as obras dela sejam esquecidas jamais. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Bom, e por essa semana é só, e você pode acompanhar o prólogo pelo nosso site prologoleituras.tumblr.com.
Além disso, procure a nossa fanpage no endereço facebook.com/prologoleituras.
E no site da Rádio Universitária você também nos encontra, universitariafm.ufs.br. Então até a próxima terça.
Até lá.
Tchau.